Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, uma honra gigante, Sandro Costa.
Olá, bom dia.
Beleza, cara? Como é que estão as coisas?
Ótimo, muito feliz, um dia muito especial pra gente hoje.
Demais.
Eu tava ali, ó, faz tempo, esperando por esse dia. Hoje a gente vai ter um convidado...
Ai, pelo convidado, pelo a gente convidado. Tá ficando feliz da gente
não,
fazer...
Não, convidado, hoje é pelo convidado. Hoje eu tô... Não, mas a gente vai fazer uma... Tiramos o João da sacada, né?
Ai, beleza.
O João... João, acabou teu reinado, a partir de hoje está fora do Moldcast, fechado?
Vamos nós. E assim, um convidado extremamente, vamos dizer assim, especial, né? Muito, muito peso, muita história envolvida. E queria que você fizesse as honras de tentar minimamente apresentá-lo.
Dispensa apresentações. Para o Mold é um dia muito especial, mas para mim também, pela minha carreira, ele foi uma inspiração ao longo do meu trajeto ali. Eu tomava puxões de orelha ali na M-Officer, na época da década de 90, ali no início dos anos 90. Eu tinha que aprender a fazer camisa como ele fazia. Então, vai lá na loja dele, vê como esse cara faz camisa e tal. Depois, esse convidado trouxe para nós, para o Brasil, uma marca que foi grande referência, que até hoje, né, uma das maiores marcas do mundo hoje. Vou dar um spoiler aqui do grupo Inditex. E ele veio... Literalmente fez um estrago, no bom sentido, um estrago para o mercado. Né? As marcas tiveram que reaprender, né? Surfar um novo momento pós a entrada dessa marca no Brasil. Então, com muito prazer, muito feliz, quero te agradecer pela oportunidade. Acho que todo mundo que nos acompanha vai adorar demais o episódio de hoje. Pedro Janot. Pedro Janot, o microfone é teu.
Ok. Bom, primeiro, eu realmente sou um cara muito grande, né? Tenho 1,88m, 95 quilos e fiquei maior ainda porque eu não me mexo. Então, é uma mala sem alça. Mas a minha história, eu vou passar rapidamente nela, a minha história profissional, ela começou na Mesbla em 1980. Eu com 18 para 19 anos, fui chefe de seção de vendas, fui comprador, saí 6 anos depois, por uma única razão, eu não acreditava na cultura da empresa, por um modelo muito fácil de entender. Quando o proprietário da Mesbla, na época, entrava no elevador, os seguranças não deixavam nenhum comprador, nenhuma pessoa do staff dele subir com ele. Ou seja, ele desprezava os valores mais importantes da companhia, que eram seus compradores, seus gerentes de compra, suas assistentes, etc. Fiquei lá 6 anos, fui para o projeto das lojas americanas. Quando o Garantia comprou as Americanas, a companhia que já era centenária, e essa foi uma vivência de 9 meses, e foi quando, no meio do caminho, o José Paulo do Amaral falou para mim, que era o CEO da época, sócio com ações da Americanas, e falou: nós temos um banquinho guardado para você, se você quiser. Trabalhei 9 meses, quando eu falei, bom, entreguei tudo que vocês me pediram, e que banquinho é esse? Eles tinham acabado de fechar o negócio com a Richards. A Richards tinha, naquela época, 3 lojas. 3 ou 4, não me lembro, estou falando de 87. Teve um plano econômico em 86?
Teve
alguma coisa violenta no mercado, mas de qualquer maneira, em 87 eu entrei na companhia e estou trabalhando diretamente com os donos, que eram Sandra e Ricardo Ferreira. E era um casal que tinha uma vida, um estilo de vida muito saudável, ou seja, já comiam comida mediterrânea, já não corriam, andavam, para não machucar todas as articulações. Eles tinham uma resolução, tiravam férias 2 a 3 meses por ano, tinham dinheiro. Mas eles chegaram num momento que tiveram que fazer uma opção, e nessa opção eu estava jogando esse jogo, e rapidamente o objetivo era ser gerente de compras. No ano seguinte eu já era o CEO, de fato, e depois eu me transformei no CEO de direito. Passado a Richards, foram 10 anos nessa companhia. Quando eu saí, ela tinha 45 lojas, no Brasil, né? No norte, Nordeste, maravilha, e Sul, maravilha, né? E fui contratado para trazer a Zara para o Brasil. E os espanhóis tinham muito medo do Brasil. A Zara quase não entra no Brasil. No momento que eu estava contratado, tinha muita crise, muita turbulência aqui, e a aversão ao Brasil cresceu, mas o processo, já a companhia é muito rápida, já tinha acontecido. Zara foram 8 anos. Eu precisava desse tempo para acertar produto, acertar todas as variáveis do varejo e poder sair. E o pior de tudo é que nesses 8 anos a Zara cresceu muito e começou a tolher o meu espaço. O espaço que nós já conversamos. Na hora que eles tolheram esse espaço, eu falei: você não precisa mais de mim. Vocês vão ter que trazer aqui agora um cara que cumpre o que vocês mandam. Bom, da Zara eu fui para o Pão de Açúcar como vice-presidente de Não Alimentos. Fiquei lá 1 ano. E depois eu fui para fazer o startup das Azul Linhas Aéreas. Em 12 anos nós tínhamos já 30% do mercado, ou caminhando para os 30% do mercado, companhia eleita no Brasil como a melhor companhia aérea em qualidade do Brasil, e no mundo, depois que nós começamos a fazer os voos internacionais, eleita a companhia de melhor qualidade do mundo, competindo com o Etihad, com todas aquelas do Golfo Pérsico, que são patrocinadas pelos seus governantes. Então, fomos 2 vezes e várias vezes vice-campeão, companhia mais pontual do mundo, fomos nós, há 2 meses atrás. Então, esses são índices de produtividade num ambiente que não tem nada a ver com varejo, mas tem tudo a ver, porque no final da história eu vendo assentos por quilômetro. Então não deixei de varejar, continuei varejando. Então, rapidamente essa história, mas toda essa. Ah, mas tem mais história. Aí eu caí do cavalo em 2011, novembro de 2011, fiquei tetraplégico, fiquei mais de 1 ano na Azul e passei por momentos dificílimos, que eu queria a minha vida de volta. E o que eu faço hoje? Eu sou sócio de uma financeira de uma companhia chamada Solo, que é também coproprietária da B3, que é a nova bolsa de companhias médias, ou seja, um patamar para B4, que é o Ibovespa, e tenho trabalho o meu conteúdo para passar o meu conhecimento através do Instagram, palestras, conselhos, mentorias. E está faltando alguma coisa. Escrevi 3 livros, Maestro de Voo, A Vida é o que Você Faz com Ela, e recentemente eu fiz o livro. Hein?
Focado em pessoas.
Focado em Pessoas.
Pessoas.
É tão novo que eu esqueço o nome. Focado em pessoas que já estão nas
Nem
grandes
está definido já
livrarias.
o nome, que de repente você não lembra.
Não,
Então está
não, não,
definido.
já tá na prateleira já.
Ah.
Na prateleira da vida. Então, essa é uma história longa,
Linda.
contada. Obrigado.
História linda.
Contada em 10 minutos.
Muito bem.
Então, é isso.
Pedro, eu vou tentar traçar uma trilha e olhando assim a tua história, tem um ponto em comum em todas as empresas na sua jornada, que é todos para um cliente, né? O cliente. Independente se era a companhia aérea, se era na moda, o cliente. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho assim a tua visão toda essa sua jornada, como é que você vê essa evolução desse cliente, né? Como ele pensava, como ele está hoje. Como é que você vê o desafio do varejo hoje, olhando toda essa sua jornada para o cliente?
Bom, olhando para o cliente é um exercício, porque não é olhar para o cara que está dentro da sua loja. É como esse cara transita no mundo, né? E que nesse mundo tá o mundo digital, como é que ele transita em todo mundo? Qual é o restaurante que ele vai? Qual é a praia que ele vai? Qual é a serra que ele vai, qual é o carro dele. Você tem que conhecer o cliente em todos os seus momentos da vida, porque você vai fazer parte de um pedaço dessa vida. Então, o tempo inteiro foi entendendo como se comportava cada cliente na empresa que eu trabalhava. Então, isso me trouxe muito perto dele, me trouxe muito perto das equipes de venda, muito perto das equipes, que eles sabem mais do que qualquer um na companhia. Ainda hoje, com toda a tecnologia de inteligência artificial, os robôs, quando um estoquista bate na caixa, estoura uma caixa, abre uma caixa, ele já fala na hora: isso aqui vai micar, isso aqui vai micar, isso aqui vai
Verdade.
bombar, vai faltar o preto, vai faltar o azul, esse azul é bárbaro. Ele já dá a linha toda. Então, eu sempre andei muito perto dos clientes externos e internos, porque eles é que estão no dia a dia tomando tiro de bazuca, granada, drone, tá tudo passando por ele. Se você não tem uma relação direta, tranquila, sem barreiras com ele, você vai ter boas informações.
É lá onde tudo acontece, né? Às vezes a gente fica muito preso a painéis, a dados, ao escritório, mas é lá no front, principalmente com o time de vendas, né, que você tira informações mais ricas, né?
É lá que está. E fora, ó, bater a concorrência, que não tem ninguém morto e não tem ninguém bobo, né? Bater a concorrência, ver se estão alguém fazendo alguma coisa nova, se entrou alguma companhia nova internacional, o que que os caras têm. Quer dizer, então, você tem que entender o seu ambiente corporativo, do consumidor, e o que é oferecido por esse consumidor. Então, essa sempre foi a minha escola. E eu entro numa loja, qualquer uma, e falo: essa loja, o gerente é um. Esse gerente é um cara que não funciona. Essa loja tem um gerente legal. Vou tentar falar com ele se eu quiser uma informação. Você mata uma loja numa visita. Né? Então eu faço toda hora. Uma das minhas, eu tenho uma companhia que eu sou conselheiro e peguei duas lojas para modificar, tentar desconectar essas duas lojas da cultura da empresa. Que eu tenho que mudar o dono e mostrar, cara, tem que fazer isso. Vamos agora contratar um cara que faça isso. E aonde que eu tô? Uma vez por semana, eu estou com os caras de compra, os caras de venda numa loja, e você entra. Ah, já entendi. O preto foi todo embora, sobrou o rosa, o pink, que nós vamos tentar vender agora, que estourou o rosa e o pink. Tá bom, então tá faltando, a reposição tá ok, você conseguiu resolver. E você vai dando passo a passo junto com uma loja, como eu fazia em todas as lojas. Não delegava isso para ninguém. E tem uma história curiosa que é ótima. Eu estava na Richards, talvez no quinto ano, metade do tempo. Eu falei: pô, acho que está tudo feito. O que eu tenho que fazer? Que caminho eu tenho que seguir? Aí o gerente do Rio Sul passou no escritório e tal. Eu falei: não, eu vou tirar férias. Eu falei: me dá a chave da loja, me ensina. Eu vou te amanhã te encontrar para você me passar todos os macetes, que eu vou assumir a loja como gerente. Portanto, eu como diretor geral dessa companhia. Eu fui para a loja do Rio Sul, que era maior, era a quarta maior, já éramos quatro ou cinco lojas, e eu fui para essa loja entender onde estava fervendo. Foi aí que eu descobri que o estoquista é o cara que sabe tudo. Foi aí que eu percebi que o cliente toma uma decisão de compra em pouquíssimos segundos, né? Quando você tá trabalhando e olhando para ele e você já vê esse cliente passar a mão. Quando eu falo esse cliente, estou falando IA, né? Passa pela roupa, ela decidiu naquele momento. Mas ela vai girar a loja inteira e vai voltar na roupa ali. Então, além de todos os problemas de produto, que é a grande aflição de todas as lojas de varejo de roupa, ou melhor, de moda, varejo de roupa, é você entender o que está acontecendo na loja. Em 30 dias, eu trouxe uma vez por semana o pessoal que trabalhava no escritório para dentro da loja. Nós passávamos uma manhã discutindo vitrine, discutindo o que é importante ter na vitrine, qual é a mensagem que você quer passar, como é que você coloca o preço. Ah, eu quero vender calça chino, a minha calça chino é a melhor do mercado. Tá bom, então o preço dela vai ser um pouquinho maior do que o preço das outras peças que vão na vitrine. A vitrine vai ser seca, porque ela é a grande estrela, e assim sucessivamente. Então, isso já aprendi nos primórdios dessa companhia. Na Zara, para vocês terem noção, em 1900 e 91.
A voz da consciência.
Voz da consciência,
Voz da
98.
Consciência. 1998, eu trouxe o projeto para o Brasil, fiquei um ano na Espanha, quase um ano, trabalhando aonde?
Na loja.
Na loja. Eu não tinha, essa altura, eu já não tinha preparo físico para ficar em pé 12 horas por dia. Mas eu, nessa loja, eu fiz tudo, desde estoquista, desde tudo, tudo, do zero. E você sabe a quem eles perguntavam se devia contratar ou não esse diretor do Brasil, esse gerente geral, esse CEO do Brasil? Perguntava ao gerente da loja, perguntava ao gerente do masculino, perguntavam do feminino. E a pergunta era simples: e que tal este tio? Que te parece? Né?
Sim.
Que te parece? Ah, muy bien, muy trabajador. Muito fácil com as clientas e tal. E assim foi. Quer dizer, eu contratado, tem uma curiosidade que eu fui para lá sem contrato. Foi no fio do
O fio do
bigode.
bigode.
Fio do bigode. Deu uma tremedeira, mas falei assim: eu tenho aqui um e-mailzinho, que era uma offer letter, talvez me sirva para alguma coisa se der errado. E nesse ano eu trabalhei em várias lojas de várias cidades da Espanha, da Europa. E quando eu entrei, os pedidos da loja eram feitos por fax. Então, eu estou falando em 98, eu entrei na área de logística e tinha, sei lá, 20 fax. Cada hora entrava uma loja, passava um office boy,
Cortava, né?
cortava e dava na mão do gerente de distribuição. Então, a mágica acontecia, a mágica da Zara já acontecia quando a informação era enviada via fax. Naquela época tinham quatro países, Portugal, Espanha, já começava a trabalhar na França, Bélgica, tinham uns poucos países. Então não precisa de muita coisa para começar a fazer uma coisa muito inteligente. E que ainda é inteligente e é muito grande.
Pedro, aproveitando você falando da Zara, eu queria aprofundar um pouquinho essa. Vou pegar uma palavra sua aí, a mágica. E pensando na década de 90, para mim a grande mágica da Zara era a operação de loja no Brasil, visual merchandising, que era uma coisa que a Zara tinha, tem até hoje muita competência, e para o Brasil era ninguém fazia, né? Como é que foi essa chegada no Brasil? Uma operação diferenciada, com, né, de novo, um visual merchandising super estruturado. Quais foram os desafios? Como é que você vê visual merchandising até hoje para as marcas de moda?
É, a chegada da Zara no Brasil, eu tive uma oportunidade de trocar o nome Zara por Pedronas. Porque, por uma razão simples, ninguém no Brasil conhecia a Zara em 1998. Quantas pessoas? 0,3% da população, aquele fenômeno espanhol que acontecia em Paris, a Zara sendo posta abaixo pelos clientes, mas quantas pessoas conheciam? Quantas pessoas conheciam os designers famosos da moda, Armani, Paul Smith e ninguém conhecia. Porque na Europa ela se fazia muito dizendo o seguinte: Esse é um terno tal com o cara do Armani, é igual do Armani, feito com outro tecido, mas é igual. Só que você compra ele por um 15 avos do preço de um Armani. Aqui no Brasil, não. Nós caímos. Ninguém conhecia a Zara, então ninguém conhecia o método de visual merchandising, ninguém entendia a modelagem, que veio toda, vinha toda errada. Um biquíni dava para fazer com a mesma lycra, dava para fazer os três ou quatro biquínis, apesar da gente ter falado, ter levado amostras, para dizer, e durante 3 anos eu tive um Réveillon com roupa preta na vitrine. Então, a vitrine, ela tem muito mais a ver com uma tendência, e ela fica estática por um tempo. Cada loja poderá ter seu tempo, se achar que for assim, mas a Zara era em torno de 15 dias. Tinha um grupo de vitrinistas que corriam as lojas dentro de um cronograma. Na Europa, tinha uma moça que cuidava de desenhar as vitrines, fazer mobiliários para as vitrines, etc. E cada vez usavam, de lá para cá, elas usam muito pouco mobiliário. Na vitrine é praticamente a roupa, a luz e os manequins. Então, esse foi um desafio para o cliente entender. Outro desafio foi fazer a roupa certa para esse cliente. Foi um desafio enorme, porque eu tinha que convencer as compradoras, os designers da época, que nem tudo que elas entregavam era para o Brasil. Foi uma luta ferrenha. E então eu falei da vitrine, falei do autosserviço, porque o visual merchandising facilita o autosserviço. E o quarto grande desafio foi exatamente chegar na roupa certa na hora certa. Então, 3 anos vendendo roupa preta em dezembro, Réveillon adentro, era um negócio que eu gritava pelo telefone, eu pegava o avião. Vocês estão malucos, e uma companhia inteligente como aquela demorou 3 anos para ajustar.
Mas ajustou.
Mas ajustou. Por quê? Porque a gente foi muito insistente, levávamos as informações, fazíamos na época books de capa de revista, de interior de revista, tudo branco, tudo amarelo claro, azul claro. E essas pessoas de produto jogavam isso em algum lugar e não liam. Então, foi um desafio enorme cruzar essas quatro fronteiras do modo Zara de fazer as coisas. E aí a coisa foi acontecendo, porque o cliente não adiantava reclamar que eu quero alguém me atendendo, porque não tinha, e o que tinha era o atendimento com o olhar, ou seja, um cliente a 5 metros de uma cliente, ele olhava para ela, dizia: eu estou aqui para qualquer coisa, e ia trabalhando no que continuava a trabalhar, repor a loja e tal. E sempre com o olho para lá, cuidando dos seus clientes. Em algum momento, a cliente levantava a cabeça, procurava, tinha um vendedor ou uma vendedora com ela. Então, tudo isso está tudo muito bonito agora, mas foi duro A parte de logística, que seria a quinta coisa, na Europa, você, nos Estados Unidos, você liberava a mercadoria, quer dizer, para pegar o manifesto de carga, você pegava na hora que o avião pousava. Quando nós começamos a fazer o fast fashion, ou seja, não estocar no armazém central e mandar de avião, a mercadoria demorava para pegar o manifesto de carga, para botar para o sistema de avaliação da alfândega, 15 dias. E tivemos que trazer na confiança esse processo para poucas horas depois que ele pousava. Então, a operação hoje no Brasil é tal qual existe no mundo inteiro. Mas. E aí tinha uma outra coisa ali muito importante, que você tinha que falar a verdade. Ou seja, a verdade nunca pode estar tá longe da gente. A verdade tem que ser colocada crua e nua. Mas, ao falar com o cara da alfândega, que por si só já é desconfiado, né? Porque quem é essa companhia que está trazendo um monte de coisa e tal, não sei o quê. Porque em 98 ninguém trazia, né? E, enfim, então ganhar confiança, mostrar necessidades, botar o gerente de logística plantado no aeroporto para fazer a coisa acontecer. E então, quem vê hoje fala, ah, que lindo, tem etiqueta eletrônica. Como é que é o nome da etiqueta?
É referir.
É RFID na roupa e tal. Isso botou uma distância das demais empresas que não tem gigante. Gigante. Então, essa foi a passagem com a Zara em 2002. Ortega veio ao Brasil. Então, a gente abriu a primeira loja em 98. 3 anos depois, Ortega desembarca aqui em maio. Porque a venda não saía. Eu falei, Ortega, o problema não é meu. O problema é que as compras estão muito inadequadas. E aí Ortega resolveu vir ao cliente. Então, primeiro, Ortega, ao chegar na loja, parecia um popstar. Todas as meninas ficavam perto dele, queriam dar um beijo nele e tal. E com uma tabela de pesetas, ainda não era euro, de pesetas para real, ele visitou as grandes marcas do Brasil feminino. E ele falava: bom trabalho dessa marca, XYZ. Passamos uma manhã fazendo isso. E ele falou: tenha calma que as coisas vão. Continua lutando que as coisas vão ficar boas. Fica tranquilo. Ah, então foi esse o processo, o Ortega, para vir a um país, 12 horas da terra dele, para ver o que que estava acontecendo. Eu falava para ele, eu ia toda a cada trimestre eu ia para a Espanha e falava: Ortega, o amarelo, olha o amarelo do Brasil, não tem nada a ver com o amarelo que vocês estão me mandando, o europeu. Explicava que a luz faz diferença. Quantas vezes nós viajamos e compramos uma peça lá em Nova York, a gente fica se achando lindo de morrer. Chega no Brasil, ela não orna,
Não orna, né?
ela não orna, ela não mete, ela não tem Fica no armário, porra.
Sim.
Por quê? Porque você tava lá indo àqueles restaurantes maneiros e vendo aquela vitrine fantástica, as vitrines fantásticas, as oportunidades, e você comprava, chegava aqui. Estou falando mentira ou verdade?
Totalmente.
E aí você sabe qual era a pergunta que o Ortega fazia para mim? Ele deixava eu falar aqui furiosamente, porque em 98 eu devia ter perto dos 38, 40. Deixava eu furiosamente falar e ele perguntava: e Lasninhas? Tinha visitado a tienda? Só me perguntava essa. Aí você fazia assim. Pouco, médio. E ele falava: tens que visitar muito, que as ninhas é que sabem a verdade das
Sim.
coisas naquele momento crítico em que você tem o cliente, o dinheiro, a vontade de obter, você ter o produto, né, o momento X. Você tinha que ter as linhas com você, a caixa, o estoquista. Porque os diretores de uma companhia dessa, em qualquer lugar do mundo, a sua companhia pode acabar, mas os programadores, as linhas, vão estar trabalhando, vão abrir a porta no primeiro dia,
Sim.
no dia seguinte ela já vai funcionar, vai ter caixa. O resto é uma outra história.
Legal.
E até pegando esse gancho, voltando um pouquinho no começo que você disse de você tem que visitar as lojas, tem que conhecer, e em poucas horas, poucos dias você mata isso. Tem uma passagem bem legal sua da Zara. Quando você ficou lá em treinamento, que você disse que estava pronto, antes de vir, ele te fez rodar todas as lojas lá, né? E queria que você compartilhasse isso um pouquinho com a gente, e trazendo também dicas de como que o pessoal pode fazer essa rodagem, não nas lojas próprias só, né? Mas também dos concorrentes. Como que analisa, o que você anotava naquele seu caderninho mágico para poder saber.
Essa é uma história muito curiosa. Ortega tinha um sobrinho que fundador da companhia junto com ele, mas que não era Ortega, e tinha um poder na companhia em todas as áreas. Um cara, inclusive, muito ríspido, muito contra a cultura. A gente estava pronto, trabalhando para abrir a loja do Morumbi em outubro, final de outubro. Eu cheguei para ele e falei: o que que eu estou fazendo aqui? Estou aqui contando, checando contas de telefone. Ok, mas o que que você quer de mim agora para ir para o Brasil? Ele falou: vou te dar uma lista de 10 lojas em duas regiões. Você dá um vistaço, dá uma olhada nelas e me traz o que que tem de diferente entre elas. Fiz em 2 dias esse negócio, porque eu já estava tão treinado que eu entrava na
Abordagem.
loja. Aqui tem problema de roubo de mercadoria. Eu ia decifrando, e tinha uma passagem que ele sempre me via anotando alguma coisa. Eu falava: por que que anota tanto, brasileiro? Eu falei que a minha cabeça não é um computador ainda, eu preciso ter, e eu aprendo escrevendo. E ele falou para mim assim: você vai dar a volta e não quero papel, papeleiros, né? Aí eu voltei para apresentar para ele: tá pronto, loja tal, plá, 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 e ele olhando, loja tal, plá, 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 plá. E aí ele falou: não, 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 para, você não me trouxe nenhum papel? Eu falei: conho, Você me pediu para não usar papeleio, eu não estou usando papeleio nenhum. Não, não, traz uma folha escrita que basta para mim. E aí fiz no computador, imprimi, dei para ele, e às 11 horas da manhã de um dia qualquer em outubro, ele falou: vai para o Brasil.
Legal,
E
demais.
aí, então, foi muito duro. Tive um crescimento profissional na Zara
Imagina.
muito duro.
Você trouxe uma coisa, vou pegar um gancho teu aí falando sobre cultura. Eu estava conversando com a Maria Cândida, Voz da Consciência, contando ali da década de 90. Eu trabalhava na M Office, né? Tinha M Office, Elos, Fórum e Zump, né? As grandes referências do momento. Eu contei para ela que a M Office fazia o mesmo modelo de tricô, no tricô feminino, cinco, seis coleções, o mesmo modelo, só mudava a cor e etiqueta. E a M Office, na época, a sensação era trocar de etiqueta, os clientes iam atrás da etiqueta nova. E aí estava contando para ela, assim, trouxe para você que essa é a maior dor da nossa empresa hoje, da Umold, a frase que a gente mais escuta é: eu sempre fiz desse jeito e eu vou continuar fazendo desse jeito. E quando a gente fala de o mercado mudou muito, o consumidor mudou demais, né? Imagina, é inconcebível pensar na década de 90, você pegar o mesmo produto, fazer cinco, seis coleções, o mesmo produto, né, só mudando cor. E hoje uma grande dor nossa, assim, é olhar um pouco essa questão da cultura, né? A cultura é um grande ofensor quando se fala de transformação, né? E hoje a tecnologia, a inovação vem provocando não só o mercado da moda, mas como qualquer varejo hoje, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho assim dessa sua jornada a cultura, né? O quanto ela pode ser um ofensor na transformação, como cuidar da cultura, como ela pode ser um propulsor dessa mudança? Como é que você vê essa, trazendo as suas experiências aí no.
Bom, a cultura é a base de tudo, né? A cultura é tudo aquilo que você faz, de bom e de ruim. Se você faz bem, ou seja, se você cria um sonho factível, as pessoas percebem que aquele sonho é verdadeiro. Não é uma conversa para boi dormir, né? Quando ela vê os valores da companhia e percebe também que os valores eles são primeiro usados pelo famoso C-level da companhia, são defendidos por eles, e aí quando isso acontece, isso desce para a companhia com uma força muito grande. E você tem que ter ritos que validem o tempo inteiro o sonho, os valores, e eu quero escutar vocês, quero cuidar de vocês como um único ser humano, vocês na sua casa e vocês aqui com a gente. Claro que da Richards para Azul, essa coisa foi sendo refinada. E o que eu tô, e aí vem o que acontece hoje. Ah, eu não vou ficar aqui nessa empresa 3 meses depois que ela não segue meu propósito. Ela não tem o meu propósito. O cara vira as costas, dá um tchau e vai embora. Então, a cultura para mim é simplesmente cultura, ser humano indivisível. Falar a verdade, falar com os miúdos, isso para mim é um pacote infalível. Então, quanto muitos donos de companhia ainda estão chicoteando as suas equipes, e distante do chão de loja, se eles continuarem a repetir isso, eles não vão muito longe, na minha opinião. Porque também, além de eles estarem contrariando toda essa lógica que eu acabei de falar, eles estão ficando de costas para o mundo tecnológico que pode ajudá-lo muito a tomada de decisão. Então ele não muda, quer dizer, ele está batendo chicote, faz assim há muito tempo. E o que acontece? O que acontece é que eu, que estou há 12 anos acidentado, que estou trabalhando com empresas de moda como consultor e conselheiro, ou seja, não estou tão defasado assim. E vou ao shopping, que é o que interessa no momento final, boto 5 mil reais no bolso, 10 mil, 15 mil fictícios, e vou andar pelo shopping. Nenhuma loja me atrai, me faz entrar dentro dela para. Não me motiva a entrar, não me motiva para ver, não me motiva para nada. Varejo de hoje, ele é igualzinho à transformação que a Zara fez no varejo de hoje, no varejo daquela época. Ele continua igual. Dá susto, né, de você constatar que as marcas continuam fazendo a vitrine do mesmo jeito, as pilhas, marcação de preço, tipo de vendedor. Essa é a minha constatação. Porque eu tenho, além de 12 anos de acidente, eu tenho 5 de aviação. Portanto, eu fiquei 17 anos, entre aspas, fora do varejo, e o varejo continua não me atraindo. Não entro nas lojas porque não me dá vontade.
Legal. E aí, pegando, quando se fala de cultura, a gente fala de pessoas, né? E aí eu queria explorar um pouquinho esse seu lado pessoas, né? Dentro dessa jornada também, como é que você vê hoje, até você acabou de contar do teu livro em relação a pessoas, a gente falando de futuro, tecnologia, inovação, como é que vai ser essa pessoa no futuro? Como é que você vê esse profissional do varejo para o futuro?
Falo com você em 2 minutos. Carlinhos, me dá uma mudada de assento, por favor.
Quer fazer como, Pedrão?
Me puxa para trás. Me puxa para trás.
Escorregar um pouco?
Não, acho que é para ficar. Bom, me cola mais no banco, eu te digo.
Quer mais?
Hein?
Essa frase?
Vamos ver se. Acho que é por aí. Tira
E até
espaço.
enquanto ele se ajeita ali, para você ver que interessante essa colocação dele da questão do varejo, né? É, assim como ele vem dizendo, a gente sente que falta aquele a mais no que vem sendo feito há muito
Sim, aquela
tempo,
posição.
que você puxou de VM, né? Então, cara, como é que a gente pode unir VM com tecnologia, com pensamento no cliente, entender o que o cliente quer? Para atrair ele mais para dentro, né?
Vamos lá.
Então,
Tá bom.
ficou uma boa
Sim.
reflexão para a gente pensar nesse aspecto, né?
Atropelando um pouco a sua pergunta, Sandro. O VM, ele, além de ter que ter muito gosto e fazer chover com as peças que tem na loja, o VM tem que trazer os números do que ele fez na loja e o que mudou a venda desse produto. Não é mais uma pessoa que faz uma coisa linda e sai da loja e fala, deixei a loja linda. E aí? A loja se desmontou em um dia, já não tinha mais nada daquele VM. Então, no momento que você tem uma estrutura que navega horizontalmente e todas as pessoas estão focadas no mesmo resultado, cria-se uma cumplicidade e as estruturas vão caminhando junto para a evolução. Respondendo à pergunta do Sandro, Sandro, você lembra quando éramos homens na caverna, 40 mil anos atrás, que a gente, nosso tacape era um pedaço de pau ou um fêmur de um animal
Animal.
qualquer? Morávamos numa caverna e depois que nós descobrimos o fogo, começamos a comer carne, carne cozida, e passávamos muito mal comendo carne crua, mas adorávamos aquele negócio. Aí você dá uma voada até 1890, foi quando o petróleo começou a entrar na nossa vida química, baseada no petróleo, entrou na nossa vida, sujou a atmosfera toda, trouxe uma mudança comportamental enorme de consumo, uma geração de lixo fantástica. Nós estamos aqui hoje tentando fazer um turnaround desse nosso modo de viver. Então eu acho que o homem vai se adaptar, como vem se adaptando ao novo modelo, né? Então eu não vejo, ele vai continuar a ser dependente da cultura, dos valores, dos ritos. Só que a sua ferramenta não é mais um tacape de madeira ou um fêmur de um animal. Sua ferramenta é um bicho como vocês. Entendeu? E essa ferramenta é que vai fazer quem tiver mais disciplina, né, e astúcia para olhar essa ferramenta, mais bem-sucedido ele será. O homem, esse homem que veio antes da Revolução Industrial, ele já queria ver e ser visto. Então você pega a Idade Média, nos castelos, as roupas maravilhosas que as pessoas faziam, queriam ficar magrinhas, se amarravam, espartilho é o nome, se amarravam no espartilho.
Espartilho. Espartilho.
Bom,
É aquele negócio
é
lá.
aquele negócio, se
Nem sei.
amarravam naquilo para ficar com a cinturinha fina, né? Então, o ser humano quer ver e ser visto. Isso é algo que é inerente a toda essa. Os indígenas, eles também se adereçam. Em momentos rituais de uma tribo indígena, eles se adereçavam com colares, com pulseiras, com cocares, com sainhas, né, para esconder aquela maravilha que ela tem. Entendeu? Então eu acho que o futuro eu vejo de forma muito tranquila. Ah, vai mudar o apartamento. O cara vai morar num apartamento de 35 metros, mas super designer, super papá, morar numa cápsula, vai. Mas ele vai para o boteco, ele vai para o bar, vai jantar fora, vai chamar os amigos. Chama de que maneira? Aperta um botão e chama a rede dele, fala aí, galera, vamos se encontrar no lugar tal. Fiz uma reserva para cinco, vamos, vamos. Não vai mudar. E talvez ele tenha mais tempo. Ele tem que ter mais tempo para ser mais criativo, para ser mais ser humano, né? Para ele ser mais humano. Sair dessa correria desenfreada que eu vivia, que você vive. Eu ainda me tenho cacuete de ter uma vida apertada, mas ter uma vida solta mas se vai permitir a criatividade, o bem viver e o bem-estar. E um fato que tem mostrado vários estudiosos pelo mundo, que a população vai entrar em taxas decrescentes né, vai cair nos próximos 10 anos. Então, isso tira a pressão, todas as pressões que nós vamos ter de demográficas. Então, acho o futuro muito lindo. Mas a passagem de perna, sabe, essa
Essa passagem
passagem
dura,
vai ser muito
muito dura.
dura.
Pegando o gancho do muito dura, nós estamos vivendo um ano muito duro, né? Quando se fala do varejo brasileiro, a gente tem acompanhado várias empresas com muita dificuldade, até porque captaram dívidas durante a pandemia, taxa de juros, agora não, né? Na NRF, National Retail Federation, em janeiro, eles trouxeram muito essa questão do ganho operacional, né? A gente olhar para dentro das empresas, pegar esse ano para melhorar a nossa eficiência operacional. Conhecendo algumas empresas, eu vejo giro, né? Cobertura de estoque é um indicador que até muito tempo as pessoas não olhavam com muita, né? Ter eficiência operacional. Então, está todo mundo buscando a sintonia fina em resultados, né?
Mas, e fundamentalmente, como rescaldo da NRF, tem cuidar de gente. Falou-se demais em
Sim.
gente, 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 gente. E eu sempre falei que o nosso problema, quer dizer, o nosso problema de companhia tem sempre muito mais oportunidade do que a crise. Sempre falei isso, e olha que eu vivi crises do Sarney catar boi no pasto, todos os planos
Collor.
econômicos. Década de 80 tinha um plano econômico por uma inflação de 80% ao dia, ao mês.
Muita gente nem sabe o que é o RV, né?
Pois é.
Era todo dia.
Então, esse desdobramento vai ser muito duro mesmo.
Legal. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, que eu acho que é o grande desafio das empresas hoje. Voltar um pouquinho daquele negócio assim, pô, eu sempre fiz esse jeito, né? E aí eu queria. O que que você enxerga para o futuro do varejo, olhando todas as possibilidades, né? Antes tinha o TACAP lá de madeira, hoje as empresas possuem até muitas tecnologias para esse processo, para melhorar a produtividade, a eficiência. O que que você falaria para um executivo de empresa hoje, para esse novo momento do varejo no mundo hoje?
Eu diria para ele, como eu falei, nós conversamos agora, quer dizer, olhar para dentro dessa empresa, olhar para as pessoas. Seu problema é muito maior do que a crise externa e abrace a tecnologia melhor que você encontrar. E tenha muita disciplina de fazer tudo isso acontecer na hora e no momento que você precisa. Eu não tenho mais nada e visite os seus, cuide dos seus miúdos.
Legal.
Então são essas.
E uma outra curiosidade que eu tenho contigo é assim, essa relação. Você viveu muito o mundo físico, né? A venda do mundo físico. E forçosamente o nosso varejo de moda até a pandemia ainda não tinha ainda de forma estruturada esse mercado online, essa história do omnichannel e tal. E a pandemia trouxe forçosamente essa evolução. E hoje existe o dilema, né? E aí, vou para o mundo online, fico no físico? Como é que você enxerga essa divisão para pacificar essa história do.
Essa pergunta é incrivelmente legal, porque eu estou fazendo um projeto que eu ainda não posso dar nenhum spoiler dele, mas a gente admite que o nosso negócio é físico. É físico. E ele vai se transformar num digital na medida em que o cliente quiser. Entendeu?
Sob demanda.
Sob demanda. E não vou atrás dele, não vou ficar soltando coraçãozinho. Vou fazer que a minha loja seja uma referência que ele adore, adore, ame visitá-la.
É
E
experiência.
a experiência. Vou cuidar de cada ponto da experiência, onde ele toca a companhia. A experiência dele vai ser muito boa. Onde ele quiser tocar, mas o foco da companhia é o mundo físico.
E tem uma coisa que aí é um sentimento meu, né? Voltando de
Não,
novo.
não, não sei se você concorda.
Concordo. Eu sou da era do ponto físico e da experiência, né? Eu vou voltar àquela coisa do década de 90, poucas marcas no Brasil. Hoje, se a gente fosse fazer uma lista de todas as marcas existentes no Brasil, hoje uma estilista se forma, ela acha que pode ter uma marca, monta o site dela, ela tem uma marca, então, sei lá, tem milhões de marcas no... Do mesmo jeito que eu acho que a tecnologia ela é importante para essa evolução, eu vejo algumas empresas hoje muito preocupadas com operação, com tecnologia, também esquecendo um pouco do que a gente sempre se preocupou no passado, que era o produto de fato, né? De usar, de investir no que é o core do negócio. Eu falei com o CEO de uma empresa há pouco tempo atrás, ele chegou para mim e falou: Sandro, minha empresa tem 40 anos, eu já investi no RP da empresa, investi em sistema para contabilidade, para o RH, tal, mas nunca investi na área core do meu negócio, que é na área de produto. E olhando e confessando para você, tanto em pessoas como em ferramentas e processos. Então, e eu, depois que eu saí do lado de cá do balcão, de diretor de empresa, e fui para o setor de tecnologia e atendendo esse varejo, isso para mim virou muito comum. Como é curioso, vou dizer assim, o investimento das empresas em back-office, em sistemas que não geram valor, né, que a gente consiga medir um ROI, um payback, e não fazer um investimento de forma legítima
No
no
core.
core do negócio. Então, não sei, aí eu trago aquela coisa assim, tem muito dono, não, é ali o pessoal da criatividade, o pessoal não gosta muito de processo, eu tenho medo de encaixotar eles, tal. Como é que você vê essa coisa, tipo assim, pô, vou investir em tecnologia na área de back-office, eu não invisto em processo, pessoas e ferramentas para uma área core de negócio?
Bom, primeiro tem que ter coragem para fazer essa mutação. Ah, não dá para apertar gente de estilo. É o seguinte, os maiores pintores do mundo tinham que fazer numa tela de mais ou menos padrão, despejar toda a criatividade dele numa tela de 1 metro por 70. Porra, por que que os estilistas não podem cumprir entregas de coleções, está tudo funcionando o melhor possível, na hora que necessário, porque varejo é timing.
Que é grande dor hoje, né?
Que é timing. E o produto fala. Fala na loja e fala em casa. Então, acho que tem que ter coragem, e quem não tiver dentro do jeito de fazer, procure outra companhia. Eu vou bancar o risco de ter pessoas criativas que sejam capazes de pintar um quadro e me entregar na data combinada.
De acordo com o tamanho da tela que ele tem, né?
Exatamente.
Incrível, incrível.
Esse negócio da tela, ele tinha data para entregar. Chegava lá para um desses qualquer pintores famosos hoje, o cara falou: essa tela eu sou o seu sponsor, né? Quer dizer, eu sou o seu, eu banco você. Essa tela tem que estar sendo entregue no dia X, porque no dia Y é o aniversário da minha rainha. Se você não entregar, eu corto seus ovos fora.
motivação já.
Desculpe o
Não,
prosaico
sim.
das minhas
Perfeito,
palavras,
mas ela é.
mas é isso. E o cara entregava o quadro para Dona Marieta, descortinar, ó, minha princesa, e estava lá um quadro numa tela de 2 metros por 1,5 metro.
Perfeito.
E o cara trabalhava todo sujo para fazer aquela maravilha. E falando de produto, que o produto fala, dependendo, independente de você trabalhar em que nível você trabalhe do mercado econômico, estou falando, você atende cliente da classe A, B, C. Ah, não tem mais ABC e tal. Tá bom, mas tem uma classificação que faz essa estratificação. Um botão não pode sair numa camisa de 999, como não pode cair numa camisa de 59,90. Um botão, ou seja, se você costurar a peça e sobrar aquele fiapinho,
Fiapinho.
que eu não sei o nome, e você não tiver uma pessoa, ou um sistema, ou um processo, ou uma máquina, que pega aquela pontinha e dá uma laçadinha para ela não abrir, você está morto. Porque a dona senhora que comprou a camisa de 59 vai dizer: pô, que porcaria essa loja. Eu usei ela um dia e caíram 2 botões. Da mesma forma que quando você chega em casa com as sacolas, primeira coisa que você faz é jogar os produtos na cama e ficar fissurado naquelas coisas, ver se está tudo sujo, se você vai querer lavar antes de usar. E ali você tem uma outra conversa com o produto, as etiquetas que estão nele, né? Vai ter uma história, esse linho veio do infinito, do Himalaia, essa lã é feita de alpaca, etc. E você, naquele momento, vai ler aquela etiqueta, vai falar: esses caras são foda. É isso.
Brain, a ver.
É isso.
Eu vou pegar esse teu exemplo da tela.
Deixa eu só beber uma água.
Deixa.
Carlinhos,
Pega uma água.
me dê água, por favor.
Enquanto isso, eu vou te contando uma história que eu vou usar seu exemplo da tela, porque hoje, dentro das nossas soluções, a gente tem um PLM, né, uma ferramenta que faz gestão do processo de desenvolvimento de coleção. E o nosso desafio hoje, o que a gente tem feito nas marcas, é criar um algoritmo para ajudar a estilista, né, ela dizer qual é a tela dela, né? A gente quer potencializar a criatividade dela, dizendo o seguinte: olha, usa a tua criatividade nesse quadrado aqui, né? Então a gente consegue, através de atributos de produto, um crawler, a gente tem um robô que minera essas informações e traz para dentro de um PLM, através de um algoritmo para ajudar o time de estilo. A gente tem um índice de probabilidade de sucesso de produto que faz todo esse mecanismo dentro do PLM para potencializar o desenvolvimento. Então, eu vou usar teu case da tela como pitch para venda agora. E eu queria que você trouxesse um pouquinho já me pediram, né? O Pedro Janolá, que ele deve ter de histórias curiosas, assim, que você fala assim, cara. Histórias malucas, ou fala, esse momento eu fui muito louco, olha o que eu fiz. O que você contaria para as pessoas? Fala, meu, olha como eu fui maluco aqui.
Eu, como executivo, eu não tive momentos malucos. Eu tive um momento maluco de trabalhar na Zara sem contrato.
Esse foi
Esse foi um momento
muito
maluco.
maluco.
Isso faz parte do grau de risco que você quer. Eu já tinha 2 filhos. e não podia brincar com isso. Eu fui. O meu contrato chegou 45 dias depois, para tramitar entre
Sim.
o jurídico do Brasil, e eu assinar. Essa eu fui loucão. Mas você avalia as probabilidades de. Você pega todas as probabilidades, não, mas você fala assim: bom, eu vou trabalhar no que é certo, o que está fora do meu controle, deixa rolar. A outra coisa que eu fiz foi ir para aviação. Eu tinha tanta certeza, porque eu tenho 4 anos de engenharia e sou formado em administração e pós-graduado em gestão de pessoas, e sou muito curioso. E eu estou contando isso porque na aviação, quando eu aceitei a aviação, eu já tinha estudado aerodinâmica, hidrodinâmica, por causa do meu do executivo que se formou aos 14 anos, né, 13, 14 anos, velejando pinguim e laser, num grau muito alto competitivo, aonde você administra aquelas variáveis, são praticamente variáveis estratégicas o tempo inteiro. Força do vento, direção do vento, marés, correntes, comprimento de ondas, densidade da água e os seus concorrentes, que estão fazendo o mesmo esforço que você. Então ali nasceu um jovem executivo que teve essa experiência, que é riquíssima. Eu vou contar isso brevemente no meu Instagram. Mas então, ir para Azul foi um passo largo demais.
E com certeza você trouxe histórias do seu varejo, da tua experiência na moda, para poder aplicar também numa companhia aérea.
Eu poderia, na realidade, o meu conhecimento pode ser aplicado em qualquer lugar, porque é gente. Eu domino gente, eu não tenho medo de gente, eu falo com gente. Gente fala comigo. Prostituta, bêbado, maluco na rua, fala comigo, entendeu? Isso é uma coisa atávica, né, que eu fui desenvolvendo isso pela minha vida, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar, porque eu trabalho com gente. E gente que sabe a técnica apresenta, e você tem que ter capacidade
Extrair o melhor
de
dela.
extrair o que essa pessoa tem de melhor para dar para ela e para os seus companheiros que estão ali assistindo uma mesma reunião no mesmo momento. Então, o meu grande conhecimento é uma vivência enorme com um conhecimento muito forte em pessoas, em alinhar sonhos, valores, ritos, né? Tudo aquilo que eu já falei no começo. Então, a companhia aérea foi a prova, foi aonde eu fiz o meu vestibular como executivo, de que eu posso ser executivo, podia ser executivo em qualquer lugar, em qualquer segmento,
A gente
pequena
tem
escala.
um. Vou até contar para ele um segredo. A gente tem um sonho, nós sócios na Umold, e a gente está estruturando para chegar nesse momento que é. A gente catalogou os sonhos de todo mundo da nossa empresa. E eu, particularmente, entrevistei muita gente que entrou. A gente tem 60 pessoas. E primeira curiosidade foi como é difícil uma pessoa sonhar. Quando eu perguntava assim, me fala seu sonho. Fala, sonho. Sonho, nossa, sonho, né? E a gente catalogou o sonho de todo mundo. E porque a gente tem um alinhamento entre os sócios que, não, que a gente acredita que o Mold vai transformar, vai realizar os sonhos dos sócios e não faz sentido realizar somente o sonho dos sócios. A gente precisa de alguma forma tentar impactar o sonho das pessoas que estão na mesma jornada do que a gente. Então a gente tem a gente tem muita crença que o sonho pode ser a grande alavanca de uma coisa muito legítima das pessoas, a gente conseguir extrair o melhor de cada um.
Exatamente. Na Azul, nós fazíamos um Welcome Aboard, que nós falávamos de sonho. Imagine só uma sala com o comandante, copiloto, mecânico de pista, atendente né, os balconistas que fitam, pessoal de lógica, de TI, você botar esse grupo e eu falando assim, ó, sonho é uma coisa que você tem e que você busca ele todos os nanosegundos da sua vida para ele. Significa o seguinte, se você sonha, né? Você quer reformar um carro, vamos dizer, você quer ter reformar uma motocicleta X. Você tem um sonho infantil de ter uma motocicleta do Jaspion, não sei quem é o super-herói hoje. E esse sonho, você passa numa vitrine e olha aquela uma cor de uma roupa. Você já está pensando, já sei onde é que está a cor que eu quero. Fotografa. Então, o sonho é aquele negócio que você, todos os nanosegundos da sua vida, você está sempre pronto para capturar energia para ele. Né? E ele pode ter tempo, ele pode ter. Tem que ter tempo, timing. E se você sonha, você, primeiro, como ser humano, vai ser feliz, que você sonha, parte acontece, parte não acontece, você remonta o sonho, né? E se você consegue fazer isso com a sua vida própria, você consegue fazer para a empresa que paga o seu salário, que te quer ali dentro. Que quer ter você junto do time dela. E aí eu perguntava, qual é o sonho de vocês? E cada um falava, né? O meu era ter uma Mercedes X, para contrastar mesmo. Cada um ia botando o seu sonho. Podia ser verdade, o cara nunca tinha pensado. Entre o primeiro que eu perguntava e o sexagésimo que eu perguntasse, talvez tivesse mais tempo de pensar. Mas sonho tem uma
Uma
força
força, né?
inigualável.
Eu queria perguntar da biblioteca. Queria fazer. A gente tem um, como tinha te falado, um quadro aqui, né? Onde a gente faz a nossa biblioteca, livraria digital, né? Para trazer justamente para as pessoas, né? Contribuir com a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, com dicas de livros, filmes, séries, conteúdos.
Eu preciso de água para responder essa pergunta. Galeu,
Carlinhos,
água.
nos socorre aqui.
Me dê água.
Estamos nos finalmente já. Eu, por mim, ia ficar a tarde inteira aqui. Traz o almoço lá do Pedro.
Eu tenho um tempo. 2 horas para mim, eu já tenho que ir para um
Sim.
tablado, me alongar, mas eu continuo.
Estamos aqui.
Ofereço o meu tempo para um outro bate-papo, do que você
Legal.
quiser.
Fico feliz.
Mas que a gente estava falando de quê?
Da biblioteca.
A biblioteca digital.
O que
O
você
que você
poderia?
sugere de livros, filmes, séries para a galera que tá no ramo?
É, isso é uma coisa muito engraçada. Eu fiz uma, recentemente eu mudei de casa e fiz uma limpeza na minha biblioteca. Falei, isso aqui eu não li, achei uma porcaria, não sei o quê, foi limpando, falei, cara, não tem nada a ver, tá? E tem uma parte dessa biblioteca, talvez um terço dela é formada por livros de aventura, como o Valdemar Niklevitch fez Os Sete Cumes. Você imagina o cara sonhar. Esse é um exemplo, é um título que eu me lembro. É um cara sonhar para escalar os sete maiores cumes do mundo, se preparar psicologicamente, fisicamente, administrar todo o mapa de risco, que é altíssimo, e ir para empreitada. E ele te contar como é que tudo aconteceu e o que que deu certo, o que que deu errado. É mais rico do que
Qualquer curso
qualquer.
de mestrado.
E é gostoso de ler. Então você pega um cara que, por exemplo, aquele livro, tem um livro do Thorben Grael, que conta, um livro curtinho, que conta sobre a Ocean Race, a Volvo Ocean Race que o Brasil correu com o Brasil One, e eles quebraram o mastro indo para a Austrália. E aí pararam em Melbourne, aqui no ponto extremo, e lá do outro lado da estrada estava Sydney. Então o caminhão, eles botaram o barco. Enfim, a história toda é muito emocionante e fala de risco, de logística, de todo mundo com o mesmo sonho, né? Então o nego montou, resumindo, o barco chegou, o mastro chegou de Antonov da Inglaterra, montaram na noite, 2 noites antes da largada, no dia
Dia
da
da largada.
largada estavam prontos.
Incrível.
Isso é incrível,
Incrível.
isso é incrível.
Demais.
Tem um livro do André Fiade que foi ao Polo Sul a pé. Ele foi com um companheiro, botou a mão no Polo Sul a pé, enquanto no início do século várias expedições tentaram, e quem conseguiu chegar no Polo Sul foi um cara, o Amundsen, com os cachorros. Ele era do hemisfério norte, com os huskies. Né? Aventura, a história desse cara e a história do inglês que salvou toda a tripulação dele. Ou seja, o capitão, para resumir a história, o capitão, tudo deu errado. E o capitão botou todo mundo no último barco, aqueles de socorro do navio, e largou, conseguiram chegar numa determinada praia em que tinha foca para burro, e eles poderiam comer carne, ficarem bem nutridos, etc. E ele, sozinho com o outro, acho que foi sozinho, escalou a montanha de gelo de 1.200 metros de altitude, saiu do outro lado, chegou num ponto, um ponto na baía de não sei o quê, ligou e 14 meses depois ele foi resgatar a tripulação.
Que demais.
E a tripulação estava ali esperando ele. Quer dizer, então, você nessas histórias você vê um monte de coisa. Ele cuidou dos miúdos dele e falou: o mapa de risco é esse. Vocês ficarem comendo foca até explodirem, né?
Sim.
E ou alguém viesse passar por nós sem querer, ou eu ir tentar buscar ajuda. Todo mundo aqueceu e ele foi. Então, a minha recomendação é, agora tem para as meninas, daquelas duas moças atravessaram o Atlântico pela primeira vez, num barco feminino. Essas aventuras foram o que mais me trouxeram conteúdo, né?
Insights para mundo, sim, com
Porque
certeza.
vem no estômago, né? Vem no gut, né? Vem
Sim.
aqui de dentro.
Legal. E você tem, eu quero saber um pouquinho desse último livro focado em pessoas. Você contar um pouquinho do como é que foi esse livro para você?
Esse livro, o primeiro livro eu lancei em 2014. E eu fiz alguns capítulos com o mundo, o momento de hoje, o que a gente estava vivendo, sofrendo, e reescrevi, com uma outra linguagem, o que eu tinha feito no passado. Então ele fala exclusivamente de gente, todas as experiências, todas as formas, e ele está sendo
Legal.
muito bem lido, e quem lê fala que gostou muito. Então eu recomendo.
Ótima leitura. E até para você saber, assim, uma coisa que a gente, quando a gente se apresenta, a gente sempre fala que a tecnologia para nós, a nossa empresa, é só um meio. E a gente acredita muito nas pessoas que a gente tem hoje para fazer esse processo de transformação. Porque tecnologia é um commodity, né? O que vai realmente mudar são as pessoas.
Quando eu fiz aquela linha do tempo, você vai ver que quem mudou tudo foram as pessoas,
Exatamente.
não é?
Legal.
Então, legal.
Show. Considerações finais?
Vamos para as considerações finais. Já abusamos demais do Pedro aqui. Estou muito feliz. Eu acho que primeiro agradecer demais, assim, um dia histórico para a gente ter você aqui com a gente, uma história tão linda e ainda que vai continuar ainda gerando muito impacto ainda no mercado. Eu estou muito feliz com o dia de hoje. Agradecer também aos nossos 60 molders, né? Porque
Total.
esse dia de hoje aqui também é graças a tudo que a gente vem construindo ali na nossa história. E as pessoas que estão por trás, se pudesse colocar todo mundo aqui na mesma sala aqui para poder assistir, ia ser bem bacana, né? Mas está todo mundo lá trabalhando e
Fazendo
atendendo, fazendo
acontecer.
acontecer com os nossos clientes também. Mais alguma coisa, Deltão?
Não queria, só ouvir um recado final do Pedro, a audiência, dar um abraço para a galera aí, deixar o seu recado
Seu
final para a
recadinho
gente.
final para todo mundo.
Pessoal, um abraço e pensem, reflitam muito sobre o seu sonho. Isso vai mudar a sua vida. Tchau.
Sensacional.
Valeu.
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, tanto quanto o Sandro, que dá
Obrigado.
para ver o brilho no, nos
Os
olhos
olhos.
dele.
Bem feliz.
E te aguardo no próximo episódio. Deixa as estrelinhas, deixa as perguntas aí. Forte abraço. Até a próxima.
Valeu, gente.
Tchau, tchau.
Obrigado. Grande abraço.
Tchau, tchau para vocês.